Você está ouvindo o MD Áudio, o podcast do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
Não preciso dizer, né, para os agricultores que estão nos ouvindo, você trabalhar lá na lavoura com o sol na cabeça, né, e trabalhar no meio de uma área arborizada, com florestas, com sombra, com água, a questão do ambiente de trabalho também se transforma, né?
Esse que você escutou é o secretário de Governança Fundiária e Desenvolvimento Territorial e Socioambiental, Moisés Savian. Ele explica como as florestas produtivas podem melhorar a produtividade, melhorar a qualidade de vida dos produtores e muito mais. Eu sou Débora Fortuna.
E eu sou o Henrique Jasper. O MD Áudio de hoje vai contar tudo sobre as florestas produtivas, uma alternativa para agricultoras e agricultores familiares de todo o Brasil. Bom, secretário, seja muito bem-vindo aqui ao MD Áudio.
Obrigado, Henrique. Obrigado, Débora. É um prazer enorme estar aqui hoje para falar sobre um tema tão interessante, tão importante para o futuro do planeta.
Secretário, o que são as tais florestas produtivas?
Bom, florestas produtivas, a gente parte do princípio de duas possibilidades. Uma, dos sistemas agroflorestais, que é o plantio intercalado de espécies agrícolas, espécies arbóreas, ou seja, árvores, né? Mas também o manejo das florestas para fins produtivos, né? E esse termo floresta produtiva, ele é muito importante porque por muito tempo se pensou, né, que as florestas nas propriedades rurais eram um passivo ambiental, era algo que precisava se preservar para o governo, até se falava, né, na reserva legal. Mas na verdade a floresta produz, ela produz alimento, ela produz água. Então a gente quer, ao trazer esse termo, né, que o nosso ministro fez questão de dar o nome ao programa, né, de florestas produtivas, a gente quer criar uma agenda de produção a partir de base florestal para a agricultura familiar.
Hoje o governo trabalha com o Programa Nacional de Florestas Produtivas. O senhor pode explicar como é que funciona esse programa?
Pegando alguns casos aí da possibilidade de manejar a floresta. Nós temos um sistema de produção que foi desenvolvido, melhorado pela Embrapa, que é o manejo do açaí no mínimo impacto. Ou seja, você tem uma área de floresta, você vai selecionando o açaí, dando maior quantidade de plantas de açaí, mas preserva-se as árvores, porque as árvores são fundamentais para a polinização e para outras coisas também, né? Então, esse sistema seria a partir de uma floresta que já existe e você vai fazendo o manejo e tirando aquele produto que mais te interessa. Nesse caso, o açaí. Nós poderíamos ter vários exemplos do açaí na Amazônia, do pinhão lá no sul do país, do pequi aqui no Cerrado e por aí vai. E outra possibilidade são os sistemas agroflorestais, né? Quando a gente pega uma área que não tem floresta, uma área de agricultura, e começa a implantar esses cultivos. Diferente de uma agricultura tradicional, ali vão ser várias culturas. E muitas vezes elas não estão no mesmo tamanho, né? Então você pode iniciar um plantio usando mandioca, que é muito boa, tem um ciclo de menos de um ano, né, em muitos lugares, fazendo sombra para o café, para o cacau, a bananeira também é utilizada, né? Então essas plantas são utilizadas num sistema, às vezes, de sucessão, até que a floresta vai desenvolvendo e aí as plantas alimentares vão ser mais utilizadas em árvores mesmo, né? Então é um sistema bastante importante. E nesse contexto que nós estamos vivendo, né, Henrique, de mudanças climáticas, de alteração no regime de chuvas, esses sistemas eles são muito mais resistentes, muito mais resilientes a esse contexto. Porque se você já tem um sistema implantado, você tem uma floresta já implantada, ela vai sofrer muito menos uma ausência de chuva ou um excesso de chuva do que uma lavoura de milho, por exemplo. E ao mesmo tempo elas contribuem porque elas ajudam a preservar a água no solo. Qual que é o grande problema que nós estamos vivendo hoje quando dá fortes chuvas? Não tem floresta, não tem cobertura do solo, a água vai enxurrada, vai tudo para o rio e dá os problemas que a gente está vendo. Se nós tivermos mais floresta, se nós tivermos mais cobertura do solo, essa água ela vai infiltrar no solo e vai armazenar no solo. Né? Então, ela ajuda em vários aspectos para o agricultor, por ter um sistema mais resistente, mas também para o meio ambiente e para o clima, né? Nesse momento que nós estamos vivendo aí de mudanças climáticas.
Pois é, e o que a gente já pode falar, né, adiantar sobre esse projeto inaugural? O que o senhor pode nos passar de spoiler aí do que vai acontecer lá no Pará?
Bom, o objetivo do nosso ministro, em parceria com a ministra Marina Silva, foi criar um grande programa de florestas produtivas. Então, o primeiro ato foi assinado agora no Plano Safra, um decreto que instituiu o programa, e ao instituir o programa, nós já iniciamos um projeto inaugural no estado do Pará. Nós queremos é dar escala para esse projeto, aliando várias políticas públicas. Nós temos o crédito, que é uma política bastante consolidada, nós queremos ter mais assistência até a extensão rural para isso, né, garantir que esse produto que está sendo produzido na floresta vá para o mercado. Então, por isso a necessidade de políticas de compras, como o programa de aquisição de alimentos, como o PNAE. Então, esse acesso à assinatura do decreto, né, vai começar a estruturar um programa robusto para atender o Brasil todo, mas inicialmente agora pensando e olhando para a Amazônia.
Nós já tratamos aqui no MD Áudio sobre o lançamento do Pronaf, né, que é muito importante para os agricultores familiares. E como é que esse novo programa conversa com o Pronaf e outras políticas do Ministério?
Esse projeto inaugural foi uma ideia que tivemos ano passado com o ministro, com a nossa secretária Fernanda, para já aproveitar os recursos que nós tínhamos no ano passado no MDA e também no Ministério do Meio Ambiente para começar um processo inaugural. A gente quer que esse projeto, que vai atender 1.680 famílias em 21 assentamentos no estado do Pará, ele seja uma referência para nós nessa metodologia. E qual é a metodologia? Nós temos como base central de todas as ações assistência técnica e extensão rural. Colocar extensionistas no campo, olhando para a produção de florestas. Nesses 21 assentamentos, nós vamos equipar escolas, associações, né, cooperativas com uma casa da floresta. Ou seja, um espaço pedagógico onde que os agricultores, os técnicos, as lideranças vão se reunir para discutir o projeto. Também vão ter unidades demonstrativas, ou seja, qual é o sistema que nós queremos implantar aqui nesse assentamento? Ah, é o açaí de mínimo impacto? Como que se implanta? Então vai ser implantado numa unidade de referência para os agricultores, os técnicos fazer de maneira colaborativa, né, essa unidade para ser a referência para implantar em cada um dos lotes. E por fim, nós também vamos implantar viveiros comunitários ou banco de semente. Porque um grande desafio que nós temos é produzir muda, é ter semente adequada. Então a ideia é que esses viveiros sejam implantados para fornecer mudas, mas também sirvam de espaço pedagógico. O agricultor, a conhecer o método, aprender, ele pode ter um viveiro na casa dele, produzir as próprias mudas. Pode, inclusive, a nossa grande expectativa é que ele possa vender as mudas. Não para os vizinhos, mas para outras pessoas que precisam. Então é criar uma grande economia linkada, né, com a restauração produtiva.
Bom, e para as pessoas começarem a acessar, como o agricultor e a agricultora familiar podem fazer para ter acesso a esse programa?
Não, Henrique, essa pergunta é bastante importante, porque nós queremos que cada vez mais o Pronaf, a política de crédito, ela financie uma agricultura sustentável. Então nós temos uma linha, que é a linha Pronaf Florestas, que é a linha do programa nacional. Nós entendemos como a linha de crédito adaptada para o programa, melhorada, né, é o Pronaf Floresta. E nós trouxemos uma série de questões que melhoraram essa linha. Né? Primeiro que uma taxa de juros de 3%. Então, houve uma redução da taxa de juros. O prazo de carência são 12 anos para pagar. Né? Então, se pensar em implantação de um SAF com mandioca, com hortaliças inicialmente, se paga muito antes do que isso. Então, o agricultor pode começar a pagar antes dos 12 anos, que é o prazo máximo, né, de carência, e até 20 anos para pagar. Então, se pegar, vamos pensar, um plantio de uma seringueira, né, de plantas que demoram mais para começar a produzir, ele também é adequado. Né? E nós aumentamos o limite, R$100 mil por família. Então, as condições são ótimas para isso, mas nós entendemos, né, na discussão aqui da formulação do Plano Safra, que nós precisávamos ter assistência técnica. Então, hoje o programa financia assistência técnica, e também acesso a máquinas. Né, se eu preciso de uma roçadeira, se eu preciso de uma pequena máquina para preparar esse sistema, eu tenho que fazer dois financiamentos. Então hoje o Pronaf Floresta está viabilizando todos esses instrumentos a partir dessa única linha.
Bom, secretário, nós vamos chegando ao fim do nosso episódio, então gostaríamos de agradecer muito a sua participação e deixar também um espaço para um recado final para todos os nossos ouvintes.
Não, obrigado, Henrique, obrigado, Débora. Acho que a questão central, quando a gente está falando em floresta, né, é pensar no futuro. Né, não só no futuro do planeta, que precisa de fato, né, uma mudança no sistema produtivo, mas também no futuro de cada propriedade, de cada imóvel, de cada parcela, de cada comunidade. Né, a gente está vivendo um momento bastante sensível, né, do ponto de vista do climático. A gente não sabe quem vai ser afetado, como vai ser afetado. Então nós temos que olhar para a produção, em cada casa do agricultor familiar, da agricultora, olhando para esse sistema de produção, pensando na água, pensando na floresta, né? Então acho que a gente tem que continuar sim produzindo alimentos, e muitos alimentos, arroz, milho, mas também nós temos que pensar em outras formas de produzir. É, né? Por isso que o Ministério está apostando, nosso ministro Paulo Teixeira tem defendido em todos os lugares, tem corrido atrás para a gente ter mais recursos para viabilizar assistência técnica para mais famílias, né? Porque tem esse olhar para o futuro e para a sustentabilidade da agricultura familiar.
Henrique, muito legal, né, ver o Ministério criando novas oportunidades e ajudando a diversificar essa produção, né, do nosso país.
É verdade, isso gera muitas opções, né, para os agricultores e agricultoras familiares aqui do Brasil. Bom, a gente vai chegando ao fim do episódio de hoje, Débora. A gente se vê no próximo?
Com certeza, até o próximo episódio.
Até lá.